Olá, muito boa tarde. O orçamento dos Açores para 2023 foi aprovado com 30 votos a favor de PSD, CDS, PPM, Iniciativa Liberal, Chega, Deputado Independente e PAN e 27 contra do PS e do Bloco de Esquerda. O plano e orçamento dos Açores para 2023, com cerca de 1,9 mil milhões de euros, destinam cerca de 750 milhões a investimento público e cerca de 640 milhões de euros, dos quais são da responsabilidade direta do Governo Regional. Os dois documentos foram discutidos e aprovados durante esta semana na Assembleia Legislativa Regional. O Presidente do Governo Regional considerou histórica a aprovação do Orçamento da Região para 2023 e frisou que este é um orçamento de responsabilidade.
Enquanto houver açorianos a precisar de ajuda, nós vamos dizer presente. Enquanto houver obra para fazer, nós vamos dizer presente. Sempre que houver oportunidades, nós vamos agarrá-las e valorizar os Açores e os açorianos. Não viramos costas aos problemas, nem fechamos os olhos às oportunidades de fazer melhor, de corrigir os erros do passado. Temos por certo que, fazendo o mesmo, cometendo os mesmos erros, não teremos resultados diferentes. E não queremos ir por aí. Estas propostas de plano e orçamento para 2023 são fruto de responsabilidade. Foram elaboradas com responsabilidade política e democrática, com responsabilidade social. São propostas de maior pendor social de sempre. Responsabilidade de sustentabilidade ambiental, financeira e económica. De responsabilidade com os compromissos nacionais e internacionais, designadamente do cumprimento dos marcos e metas do Plano de Recuperação e Resiliência. A entrada em vigor destes documentos é essencial e inadiável para resolver problemas graves, evitar grandes e problemas grandiosos, mas também aproveitar as oportunidades.
José Manuel Bolieiro afirmou ainda que depois do encerramento do debate e em entrevista à RTP Açores, que vai ser criado um caderno de encargos amigo do mercado para a privatização da Azores Airlines.
Tenho informações, tenho consultado especialistas num negócio que pode haver interessados. É preciso que as peças processuais, designadamente o caderno de encargos, seja amiga do mercado, o caderno de encargos seja amigo do mercado. Não vamos fazer nem criar num caderno de encargos dificuldades.
A venda de 51% do capital social da Azores Airlines está prevista para o início de 2023. O governante informou ainda que Eduardo Paes Ferreira vai preparar o processo de revisão da Lei de Finanças Regionais e destacou novamente que o setor da saúde é uma das áreas que vai ser alvo de estudo para apurar os sobrecustos nos Açores.
É preciso que haja solidariedade nacional nessa área para compensar os sobrecustos. Estamos a fazer um estudo para esta matéria, para ser um bom argumento para a revisão da Lei de Finanças Autónomas. Mas também quero deixar aqui em primeira mão que já contatei o professor Eduardo Paes Ferreira, aliás, o pai técnico da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, para também trabalhar com o Governo dos Açores e com o Governo da Madeira, no sentido de apresentar uma proposta tecnicamente forte para termos uma revisão da Lei de Finanças das Regiões Autónomas que dê mais robustez à solidariedade do Estado para com as regiões autónomas neste processo que é muito gravoso da nossa descontinuidade territorial e da nossa demografia tão diversificada de ilha para ilha.
José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional. Voltando ao Parlamento Açoriano, o deputado independente revelou que vai apresentar uma queixa à Provedoria de Justiça para verificar a constitucionalidade do programa Nascer Mais, negociado entre o Governo e o Chega. Carlos Furtado, ex-deputado do Chega, fez o anúncio na sua declaração de voto sobre o orçamento para 2023.
Já disse ao seu presidente do governo e já disse ao seu vice-presidente que este assunto do Nascer Mais será objeto de apresentação de queixa à Provedoria de Justiça. E por isso, vai pedir a verificação da constitucionalidade desta medida e avisei já que é de direito e eu espero que a resposta que venha da Provedoria de Justiça é que efetivamente ela seja inconstitucional e que o Governo vá tanto reparar a injustiça de hoje.
Ainda no Parlamento Regional, o plano e orçamento foi aprovado com os votos favoráveis da representação e partidos com quem o governo tem acordos de incidência parlamentar, mas nas suas declarações de voto, deputado independente do Chega e da Iniciativa Liberal mostraram-se insatisfeitos.
Espero que no próximo ano esteja a aprovar o orçamento com mais satisfação do que a cada que estou hoje, porque obviamente que não estou completamente satisfeito.
É verdade que mais uma vez o Chega vos deu a oportunidade de continuarem a governar essa região, mas também é verdade que será cada vez mais o grau de exigência.
Eu próprio não estou satisfeito com este plano de investimentos. Eu gostava imenso que esse plano de investimentos tivesse não mais 140 milhões como o Partido Socialista gostava que tivesse.
Carlos Furtado, José Pacheco e Nuno Barata, respectivamente, em declarações na Assembleia Regional. Ora, o Partido Socialista apresentou 8 propostas de alteração ao plano e orçamento e entre elas estava a introdução de um programa de emergência social e económica dos Açores de 46,2 milhões de euros. Ora, a coligação PSD-CDS-PPM, bem como Iniciativa Liberal, Chega e PAN, votaram contra o plano de emergência social e económica proposto pelo Partido Socialista. O PS apresentou este plano com o objetivo de ajudar as famílias, as empresas e as instituições da solidariedade social e misericórdias dos Açores a ultrapassarem esta crise financeira. O Partido Socialista lamentou esta postura, alegando vingança partidária e contradições por parte das bancadas que suportam o governo.
Ao ritmo que os senhores estão a executar o plano de 2022... seguramente ficará muito por executar e muita verba disponível para o próximo ano. E, portanto, também aqui é mais uma contradição. E termino dizendo que a resposta do Governo aos problemas que os açorianos enfrentam, e isso são palavras do Vice-Presidente, é a resposta do Governo ao aumento do preço do pão, dos produtos alimentares, do aumento da prestação bancária, do aumento dos combustíveis, da falta de apoio à atividade empresarial, a resposta é nós temos a tarifa açores. E, portanto, termino dizendo que o que não traz esperança aos açorianos são as políticas da coligação e a ação do governo e dos partidos que o suportam.
Ora, a principal bancada da oposição ao PS salientou que a maior contradição do Parlamento é o voto contra dos socialistas ao plano apresentado.
O Sr. Deputado falou em contradição. Ó Sr. Deputado, deixe-me explicar-lhe uma coisa. Nós estamos no âmbito da votação do plano anual para 2023. A discutir uma proposta do Partido Socialista de alteração ao plano, que só está a ser discutida porque houve uma maioria que votou a favor. Porque os senhores votaram contra, queriam discutir sequer a vossa proposta. Que maior contradição é esta, Sr. Deputado? Não entendo. E depois, é porque é verdade, se o voto que os senhores deram ao plano tivesse saído vencido, a vossa proposta de alteração já estava arrumada no sítio próprio e devido do arquivo desta Assembleia.
João Bruto da Costa, líder parlamentar do PSD. O Bloco de Esquerda e o PAN também viram propostas suas aprovadas no Parlamento açoriano, como por exemplo a revisão da remuneração base dos bombeiros voluntários dos Açores, a criação do passo social de transportes públicos coletivos, a criação de um apoio social aos consumidores domésticos de eletricidade, a requalificação da creche da Santa Clara em Ponta Delgada, o reforço da pavimentação de estradas em Santa Maria e da Ribeira Funda na Horta, o reforço da dinamização cultural e da formação em audiovisuais, o reforço de verba para a requalificação de jardins da Casa Manuel de Arriaga na Horta, a introdução de verbas para a requalificação na Escola Básica e Secundária Luísa Constantina em Rabo de Peixe, a intervenção na cobertura do auditório da Escola Secundária Manuel de Arriaga na Horta, a construção e reabilitação do Centro de Saúde da Ribeira Grande e também a criação de um projeto para a nova unidade de hemodiálise do Hospital de Ponta Delgada. A Iniciativa Liberal também viu aprovada a eliminação de uma possibilidade que vigorava desde os governos socialistas, que permitirá à região prestar garantias públicas a empreendimentos privados, Foram ainda aprovadas propostas liberais no que toca a impedir que fossem introduzidas alterações a diplomas em vigor na região, como, por exemplo, o Solinerds, o sistema de incentivos a fundo perdido para investimentos realizados por pessoas singulares e coletivas na aquisição e instalação de sistemas solares fotovoltaicos, bem como a regimes legais que promovem a atribuição de apoios a eventos de promoção turística da região.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A Assembleia da República aprovou ontem o reforço das verbas de 3,5 para 9 milhões de euros para a entidade que vier a assegurar os serviços aéreos regulares em rotas liberalizadas entre o continente e as regiões autónomas. Está em causa uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2023 apresentada pelo Partido Socialista, que prevê que a verba seja de 9 milhões de euros em vez de 3,5 previstos na proposta orçamental inicialmente entregue pelo Governo no Parlamento. Desta forma, a proposta determina a transferência até ao montante de 9 milhões de euros. O objetivo desta proposta de alteração foi a adequação da transferência daquelas verbas ao valor mínimo necessário para materializar a respectiva operação com o atual nível de frequências, lugares disponíveis e serviço. A proposta foi aprovada no âmbito das votações à especialidade do Orçamento do Estado para 2023, cuja votação final global está agendada para esta sexta-feira. O Conselho de Ilha da Graciosa reivindica iniciativas de apoio às empresas e a necessidade de adequar os programas de emprego à realidade local. Recorde-se que o Governo Regional estará a visitar oficialmente a Ilha Branca entre a próxima segunda-feira e terça-feira. De acordo com o memorando a apresentar ao Executivo Regional, os dirigentes pretendem incrementar um vigoroso estímulo à formação profissional nas áreas onde se verifica uma dramática falta de mão de obra especializada, a par da dinamização de espaços para a incubação de novas atividades económicas. Os conselheiros querem também clarificar o futuro do Hotel da Graciosa e alertam para a necessidade de se prosseguir com os apoios à habitação degradada, também em parceria com a Câmara Municipal de Santa Cruz e com as juntas de freguesia. O Conselho de Ilha da Graciosa quer ainda que o Executivo Açoriano apoie a Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz da Graciosa no processo de reconversão da antiga Unidade de Saúde em mais uma valência de apoio ao idoso, bem como que seja criado um entreposto frigorífico para as pescas e que seja requalificado o Porto Afonso. No memorando consta ainda a melhoria nos horários da transportadora aérea SATA para o inverno, a necessidade de equacionar uma nova gare marítima de passageiros e uma reabilitação urgente das estradas entre Santa Cruz e Praia e Santa Cruz-Guadalupe. No setor da saúde, defende-se o reforço do programa de deslocação de especialistas e do quadro médico da Unidade de Saúde de Ilha da Graciosa, de acordo com as necessidades atuais.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Clube Operário Desportivo na Ilha de São Miguel foi na quarta-feira alvo de uma fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, que identificou 12 cidadãos estrangeiros, todos com a situação regularizada ou em vias de regularização. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras revelou que a operação incidiu também na recolha de informação relacionada com a angariação e contratação desde a origem, contactos estabelecidos, identificação de agentes e intermediários, condições acordadas e local de alojamento dos atletas nas instalações do clube fiscalizado, indicando que toda a informação será alvo de análise detalhada. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, segundo esta ação de fiscalização, realizou-se no âmbito das operações que desenvolve relacionadas com o tráfico de seres humanos e auxílio à imigração ilegal. Um médico de 27 anos, natural de Angra do Heroísmo, foi detido esta semana em Santarém para cumprir uma pena de prisão efetiva de 5 anos. O médico foi detido esta semana no bairro de São Domingos e está em causa o abuso sexual de 5 menores com idades compreendidas entre os 7 e os 10 anos de idade, de abril a agosto de 2018, nos concelhos de Angra e Praia da Vitória. Na altura dos factos, o abusador tinha 23 anos e encontrava-se no 6º ano do curso de medicina na Universidade de Lisboa. bem visto localmente, demonstrava vontade de trabalhar com instituições e associações que trabalhavam com crianças. Foi enquanto monitor de um campo de férias e como elemento de um clube desportivo que o abusador aproveitou-se das suas posições para abusar sexualmente de 5 crianças. O caso foi conhecido quando uma das vítimas falou no decorrer de uma sessão de psicologia de rotina, o que acabou por desenrolar uma investigação da Polícia Judiciária. O detido estudante terceirense acabou por ser acusado de 10 crimes de abuso sexual de menores, tendo sido condenado a uma pena de prisão efetiva de 5 anos. A violência doméstica é um crime com bastante incidência nos Açores, sobretudo contra as mulheres. A informação foi avançada pelo subcomissário da PSP, Eurico Machado, que falava no âmbito da Operação Violência Fica à Porta, que termina hoje, Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
O também porta-voz do Comando Regional dos Açores refere que a finalidade desta operação é sensibilizar quer vítimas, quer potenciais testemunhas para este tipo de crime através das equipas de apoio à vítima compostas por polícias.
Apesar de não ser a região onde temos mais criminalidade a nível da violência doméstica, é uma das regiões onde os números são mais acentuados e obviamente acaba por ser aqui uma realidade bem patente, bem presente e que nós naturalmente pretendemos mitigar. E temos obviamente aqui alguns episódios de maior gravidade, não é? Inclusive de ofensa à integridade física. Trata-se de um crime complexo, não é? Analisando aqui a violência doméstica, é um crime diferente no sentido em que, por exemplo, a prevenção deste crime deverá ser feita em moldes diferentes, por exemplo, de um crime de furto, não é? Porque isto é um crime essencialmente cometido dentro de paredes, num ambiente mais interno, mais familiar, por norma, mais fechado. E como tal aqui, este trabalho de pedagogia, trabalho de sensibilização, trabalho de consciencialização, quer junto das vítimas, né, potenciais vítimas, quer junto de eventuais testemunhas dos episódios de violência doméstica, acaba por ser um trabalho bastante importante para precisamente atingirmos a prevenção aqui deste crime.
Eurico Machado salienta que a violência doméstica é um crime público, ou seja, qualquer pessoa que presencie ou suspeite de um episódio de violência doméstica deverá reportar às autoridades policiais e que é dado no imediato início à investigação deste crime, explicando que isso acontece independentemente de haver formalização da queixa por parte da própria vítima. O subcomissário da PSP afirma que a violência doméstica é um crime complexo.
Dentro da violência doméstica, importa aqui dizermos e contextualizarmos um pouco, de facto é um crime muito complexo, várias situações poderão ser enquadráveis, não é, aqui neste crime da violência doméstica. Portanto, a nível dos tipos de violência, aquele que acaba por ser mais reportado e mais frequente acaba ainda por ser a violência física, ou seja, quando há efetivamente agressões entre um casal, por exemplo, mas também nós já temos tido bastante aquela que é designada a violência emocional ou psicológica, que prende-se aqui com situações de pressão, né? Situações de ameaças, de injúrias, de perseguição, por exemplo, à vítima, e acabam por ser também aqui situações de violência que também cada vez mais, até diríamos isso, andam a ser reportadas aqui às autoridades. Portanto, dentro da violência, ainda mais a violência física, se bem que em crescendo aqui a parte da violência psicológica, que também é enquadrável no crime de violência doméstica, claro.
O polícia adianta que, apesar de haver violência doméstica contra homens e entre pessoas do mesmo sexo, este crime é cometido sobretudo contra mulheres, sendo que a sua maioria é adulta, com idades compreendidas entre os 25 e os 55 anos. As vítimas são as que maioritariamente fazem a denúncia, salienta o porta-voz da PSP, ressalvando, contudo, que há, embora em menor número, queixas apresentadas por familiares, amigos, próximos e vizinhos. Quanto aos agressores neste tipo de crime, o subcomissário da PSP frisa que são mais os homens adultos. Marcas físicas, ansiedade, nervosismo extremo e tristeza podem ser alguns dos indícios que podem indicar que uma pessoa está a sofrer de violência doméstica. Eurico Machado afirma que a população açoriana está cada vez mais sensibilizada para aquele crime público, embora frise que ainda neste âmbito há bastante trabalho a ser desenvolvido.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera estendeu esta sexta-feira às ilhas do Grupo Oriental São Miguel e Santa Maria o aviso amarelo devido às previsões de chuva forte para este sábado. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o aviso amarelo de precipitação por vezes forte podendo ser acompanhada de trovoada para as ilhas do Grupo Oriental, vigora entre as 0 horas e as 12 horas deste sábado. O IPMA já tinha emitido avisos amarelos para as ilhas do Grupo Ocidental e Central, devido à chuva forte e ao vento durante o dia de hoje. Nas ilhas do Grupo Ocidental, Flores e Corvo estarão também sob aviso amarelo por causa de agitação marítima entre as 6 horas e as 21 horas deste sábado, com previsão de ondas de noroeste. Já no Grupo Central, o aviso amarelo por causa das previsões de precipitação por vezes forte acompanhada de trovoada está ativo até às 21 horas de hoje, e no que toca ao vento, as 5 ilhas do Grupo Central estão sob aviso amarelo até às 18 horas de hoje. Fica por aqui o Informação Açores desta sexta-feira. Tenha a continuação de uma boa tarde e um ótimo fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádio. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.